jovempan.com.br.
Reinaldo Azevedo, Vitor Laregina, Vitor Brown e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Começando para todo o Brasil, mais uma edição de Os Pingos nos Is. A partir de agora, informação, os principais assuntos do dia, melhor análise. Os Pingos nos Is já está aí no seu rádio, seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, em todos os lugares. Reginaldo.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
Tudo bem, então vamos colocar os pingos nos is. Boa noite, Vitor La Regina.
Boa noite,
Vitor Brown.
Boa noite, Reinaldo.
Ô, Reginaldo, botei ontem a nossa foto nas redes sociais. Nosso sucesso, Reginaldo. É? É. Põe aí, não tem a foto aí? Põe a foto que nós fizemos ontem. Ô, Bi, dá um jeito aí.
É. A foto postou no Instagram.
No Instagram, em todos os lugares. Facebook. No Facebook, entendeu? E aí tava
vários
lá,
likes,
e aí, Reginaldo,
vários likes.
Fez aquela fila de mulherada louca. Ah, fazer o quê, né, querida? É isso.
E depois que a gente falou do assunto de cavalos, então...
Unindo corações.
Exatamente.
Depois que a gente falou dos cavalos, ontem que o Reginaldo
doma. Reginaldo agora...
As Amazonas ficaram doidas.
As Amazonas falaram, é comigo mesmo. Muito bem. A Amazônia é a mulher do Reginaldo, ela dá um cascudo na orelha, não sei se vocês vão ver. Ô, Reginaldo, esses daí são os pensadores da extrema-direita. Você tá criando pensadores de extrema-direita? Não, né, Reginaldo? Porque ali é cavalo de raça, não é burro. É, vamos falar de um tema que está... Enfim, as pessoas estão comentando e tal. E é muito mais importante, Reginaldo, do que parece. Porque, evidentemente, né? Se você perguntar a qualquer pessoa, você acha que o goleiro Bruno tem de ficar preso ou tem de ficar solto? Oh! Quem que acha que ele tem de ficar solto? A menos que você ache que as pessoas têm o direito de... sequestrar as outras, sequestrar junto uma criança, manter a pessoa em cárcere privado, matá-la, picá-la e dar aos cachorros. Eu acho que as pessoas não devem fazer
mas
isso.
Mas nem o torcedor mais fanático do time que ele foi jogar
não,
lá
não.
acha
né?
isso.
Então, todo mundo acha que ele tem que ficar preso. Agora, nas democracias, as pessoas ficam presas ou ficam soltas segundo as leis. Certo? Quando Marco Aurélio deu uma liminar impedido de habeas corpus para soltar o Bruno, eu disse que fazia, disse e continuo a dizer que fazia sentido. Então vamos explicar tudo rapidamente antes de entrar no... Habeas corpus para soltar alguém. Liminar impedido de habeas corpus é uma decisão provisória que ainda será submetida ao conjunto dos ministros. Por enquanto, então, fica solto. Porque o relator, aquele que concedeu, não viu motivos, ou melhor, viu motivos para soltar. E a alegação do Marco Aurélio, qual foi? Cumpre lembrar. Olha, o Bruno está provisoriamente preso há mais de 6 anos. Seus defensores já recorreram à segunda instância e a segunda instância até agora não decidiu. Ele vai ficar preso até quando? Então que se solte até que a segunda instância decida. Faz sentido? Faz sentido. Hoje, o Alexandre de Moraes, o mais recente ministro do Supremo, cassou aquela liminar. Ele cassou. Ele foi relator do caso e votou a favor da cassação da liminar, ou seja... Bruno volta para a cadeia. E os outros ministros se posicionaram, Reginaldo, da primeira turma. Ao todo são 5. O Roberto Barroso não estava, portanto, 4 votaram. O Marco Aurélio continuou com o voto dele. Sou a favor da manutenção do habeas corpus. Mas a Rosa Weber e o Luiz Fux ficaram junto com o Alexandre Moraes e, portanto, o Bruno voltará à cadeia como todos queremos. Vamos ao editorial. Alguma coisa repete, né, o que eu falei. O goleiro Bruno vai voltar para a cadeia por decisão de 3 de 4 ministros da primeira turma do Supremo. O 5º, Roberto Barroso, em viagem, não votou. O ministro Marco Aurélio, o voto divergente, também nesta terça, havia concedido liminar, impedido de habeas corpus, alegando que a prisão de Bruno é ainda provisória, uma vez que não houve uma decisão em segunda instância. E anotou então: nada justifica a prisão processual de 6 anos e 7 meses. A prisão processual é justamente essa prisão preventiva. Temporária, em última instância, né? Temporária, provisória, né? Tá ali. Bom, e se a segunda instância absolve? E o tempo que o cara passou na cadeia? Então, essa é a questão de fundo. O Bruno não será absolvido em segunda instância. Mas atenção, não é só o caso do Bruno que está sendo julgado. Você está julgando um caso segundo a lei. É isso que precisa ser entendido no Estado de Direito. Que vai ser fundamental também para a gente... Nós vamos discutir ainda hoje, tem uma discussão bastante dura e difícil sobre o processo do Lula lá com o Sérgio Moro. Quando Marco Aurélio concedeu a liminar, afirmei aqui que, do ponto de vista do direito, não havia cometido nenhuma aberração. E mantenho a minha posição. E destaco que costumo divergir dele, não o contrário, né? Quase sempre. Gozado. Será que eu concordava com ele? Eu não mudei. Eu concordava com ele muito antes. Aí ele mudou, ele ficou, começou a ficar esquisito, né, Marco Aurélio?
Eu decidi, Reginaldo, não mais seguir o direito ortodoxo. Então eu mudei.
Eu sou adepto de uma Constituição mais viva.
Mais viva? Não que eu fosse, eu me tornei.
Exatamente.
Eu acho a minha imitação melhor do que a sua no caso do Marco Aurélio.
Eu acho a minha imitação não, mais viva, no caso.
Muito
eu
melhor acho, do que a sua.
Antes que continue, noto. O voto de Moraes foi seguido por Rosa Weber e Luiz Fux. Muito bem. Tão logo acordei hoje, ô Reginaldo.
Acorda à tarde, né?
É
bom explicar que você acorda à tarde.
Ah, à tarde.
Claro. E dorme tarde.
E durmo tarde. Fui dormir de manhã, acordei à tarde. Como
isso,
sempre.
É.
Tá? Depois de fazer ginástica.
Ah, tá.
A ordem dos fatores não altera o produto.
Muito,
né?
Bem. Então logo acordei e perguntei à minha mulher: alguma novidade estrepitosa? Alguém fala, nossa, ele fala estrepitoso com a mulher dele. Fala. Minha mulher tem um vocabulário rico. Alguma Eu poderia fazer assim, né? Então logo acordei e perguntei à minha esposa: alguma novidade estrepitosa?
Não, esposa. O erro é a esposa.
É, claro.
Ah,
claro,
tá,
claro.
entendi.
Ah, ninguém.
Estrepitosa, tudo bem. Ninguém. Mas chamar de esposa é demais, né?
Ninguém pega esposa, né? Ah. Esposa é pra cartório, né, Reginaldo?
Bom, estrepitoso de certa forma.
Muito bem, é. Não, senhor. É. Não, senhor. Aí é só a mulher falar: nossa, que macho, que vocabulário tem esse macho. É. Muito bem, então logo acordei e perguntei. A minha mulher. Alguma novidade estrepitosa? E ela? A mais comentada é a volta do Bruno para a cadeia. A liminar concedida pelo Marco Aurélio foi cassada. O relator foi Alexandre de Moraes. Isso me cantou a Lília. Pá. Falei o nome. Eu não quero falar. E eu então fiz uma graça com a minha mulher. Disse: porra! Eu não disse porra, eu disse: pô! Eu torci pelo Alexandre, fiz a defesa pública do nome dele. E ele me contraria logo numa das primeiras decisões. Não é a primeira, já teve outra, mas tá entre as primeiras. Lá vou eu criticar quem eu já elogiei. Fazer o quê? Meu problema é com as pessoas, é com as ideias. Só que eu pretendo, Reginaldo, ser sempre justo com os alvos das minhas críticas. Como costumo dizer, em matéria legal, eu opino com a lei, não com o fígado ou com, perdoe-me, o traseiro. Como virou moda hoje em dia, né? Hoje em dia o sujeito pega, põe o traseiro na cadeira e dispara a falar besteira sem ter lido a Constituição, sem ter lido o Código Penal, sem ter lido o Código de Processo Penal, sem ter lido pomba nenhuma.
Bom.
Eu tô ficando bom. Pomba é bom,
pomba.
Né? Sem ter lido
ótimo
pomba
sinônimo.
Nenhuma. Não é isso?
O que é que diz o livrinho?
Exatamente, presidente. Para. Reginaldo, o presidente já disse: o que é que diz o livrinho? Hã? Então eu cumpri minha obrigação, eu fui ler a decisão de Moraes, que já está no site do Supremo, faço o mesmo. Há um link lá no meu blog, se você quiser ler. Lê a íntegra, não é longa, Tá? Aliás, parabéns, ministro. Gostei também da decisão curta. Assim, curta, objetiva, técnica. Não precisa escrever 60 páginas para caçar uma liminar de habeas corpus, como costuma fazer a justiça brasileira. Hã? Não precisa ler com aquele negócio. Não. Não que não possa ter coisa longa boa, pode. Por exemplo, os meus textos costumam ser longos e bons.
Sim.
O Alexandre Moraes páginas. Também faria, mas... Então, sim, tem 60 páginas. Notem, acho sim que uma pessoa não pode ficar indefinidamente presa enquanto aguarda que a instância da justiça, que pode ou tirá-la da cadeia ou confirmar a sentença, está a pensar nas estrelas. Né? Mas não é o caso. Moraes demonstra que os prazos estão sendo cumpridos e que o julgamento em segunda instância ainda não se deu, atenção, em razão de recursos processuais normais, inclusive os da defesa. Vale dizer, parte do periculum in mora... Periculum...
Momento cultural.
Um dos Vítores vai traduzir já. Quer ver? Conto até três.
É o perigo do tempo?
Isso, o perigo da demora.
Isso, perigo da demora.
É, o perigo aí é melhor, o periculum aí é melhor do que perigo, mas também a origem de perigo é o prejuízo da demora.
Prejuízo da demora.
Quer dizer, você demorando para decidir, há um prejuízo objetivo. Se for na área financeira, o cara deixa de ganhar dinheiro, não sei o quê, ele perde dias de liberdade. Aí você mostra assim, que o perículo em mora, o prejuízo na demora de uma decisão, se deve a atos dos próprios defensores de Bruno, que por razões táticas pediram a execução provisória da sentença. Lá por razões processuais, vamos executar logo a sentença porque permitia a eles entrar com um recurso pedindo a soltura. Entendeu? Mas para isso tem que ter execução da sentença. Esse meu comentário aqui, ô Vítores, é importante para que vocês, Vítores, jovens.
Sim.
O tio falando aos jovens. Para que vocês e vocês, ouvintes, percebam também como funciona a cabeça de um liberal legalista, que é o que eu sou. E na democracia, Reginaldo, eu não compreendo que possa haver liberalismo de outro tipo. Você vai ser um liberal contra a lei? Na democracia. Na tirania, Reginaldo, aí, tudo bem. Não quer dizer que você também valha tudo, né? Tem teorias revolucionárias. Ah, porque é uma tirania, então eu posso sair executando quem eu bem entender. Não é assim. Não é assim. Agora, evidentemente, para lutar contra a tirania, necessariamente você vai lutar contra a lei. Não tem jeito, né? E mesmo na democracia, você pode lutar contra a lei de acordo com as regras da luta contra a lei. Vale dizer, o aborto é proibido no Brasil, a não ser nas duas circunstâncias conhecidas, estupro e risco de morte da mãe. O sujeito pode lutar contra essa lei, mas ele luta como? Botando fogo no prédio? Não. Ele vai pra rua, faz manifestação, faz protesto. Né? O consumo de droga no Brasil não é punido com cadeia, só o consumo, mas também o consumo não é livre. Não, eu quero que seja livre. Eu vou pra rua, faço marcha. Então eu posso lutar contra a lei, mas segundo regras. É claro que eu acho que o lugar de Bruno é a cadeia. E por muitos anos, eu penso que a pena de 22 anos e 3 meses pra ele, o Reginaldo, é leve. Ele nem vai cumprir ela toda em regime fechado, em razão da progressão? Não vai. Logo, a minha torcida era para a volta de Bruno à cadeia. Mas, ao mesmo tempo, eu considerava, como considero, que ninguém pode ficar em prisão provisória permanente. De sorte que o poder público pareça desobrigado de tomar uma decisão. Isso não pode. A decisão de Moraes concorre para aquilo que acho moralmente certo. Eu acho moralmente certo o Bruno ficar preso. Mas o Moraes, o ministro, se ancora na lei, não em pressupostos valorativos, ideológicos ou de convicção à lei e usa o texto escrito. Hoje, um monte de imbecil que fala sobre direito acha que quando você comenta direito, é só uma questão de você decidir o que é moral e o que não é, o que é decente e o que não é, o que é justo. Não! É claro que isso tudo tem de ser considerado segundo o que está ordenado na lei, Reginaldo. Ô, Reginaldo, ninguém pode chegar lá, naquela sua propriedade imensa lá, seus cavalos, tá? Pegar, te mandar em cana e você diz, mas por quê? Ah, não, porque a gente acha que você cometeu irregularidades. Digamos, Reginaldo, por hipótese, que você tivesse cometido uma ou duas. Aí você diz, você vai perguntar o óbvio. Onde estão as provas? Não, a gente não tem ainda. Mas nós estamos nos encarregando disso. Será que alguém pode prender outra pessoa assim? Será que alguém pode me prender assim? Prender vocês assim? Se fosse assim, o Vitor estava preso fazia muito tempo.
Opa! Como é que é?
Nós todos estamos de acordo com isso.
Estamos de acordo. Estou de acordo, precisamente, com essa última afirmação.
E é precisamente disto que precisamos no país. Aqui eu brinquei, tá? Eu repeti o precisamos. De quem faça a coisa certa. E na esfera do direito, numa democracia, a coisa certa é seguir o que estabelece os códigos, Reginaldo. Resguardam-se os valores garantistas da democracia e se punem os culpados. Hashtag pronto, falei.
Os pingos nos is.
Nós fazemos esse programa com um desiderato, Reginaldo.
A imagem lá.
Ah, olha lá, Reginaldo. Reginaldo e tio Ré, que bonito. Ó, tamo gatão, Reginaldo. Reginaldo, eu tô achando seu braço um pouco fino quando confrontado com o meu. Você não está mais fazendo exercício?
Reinaldo Gattuso.
Mentira, hein, gente. O Reginaldo tá mais braçudo, que é muito mais... Tô só de sacanagem, o ângulo ali enganou.
Deixa você falar mais uma vez, o Reginaldo vem aqui no estúdio.
Oh, e esse é o Vitor da Regina vendendo underwear. A linha underwear dos pingos nos is, tá? É, se você tira esse ursinho, você vê o logo, tá? Chama os pingos nos is, é. E esse
e essa moda da praia
é também
da linha ali, pingos.
Tá? Não é fácil manter esse corpo. Devo dizer. Ô, Reginaldo, nós fazemos esse programa para o povo. Você que tem o smartphone, tablet, quer mandar mensagem de texto, voz, vídeo para cá, fala lá pelo número Vitor Brown.
931-17-0620.
E o que, que o povo tá falando aí, Reginaldo?
Sou William de Teresina, Piauí. Gosto muito do programa de vocês. Reinaldo, eu queria uma opinião sua sobre o poema Romance de Mário Faustino.
Sim.
Sei que você é um admirador dele.
Sou.
E acho que poderá me responder. Depois de ler o poema e tentar interpretar o que ele quer dizer, entendi que se trata de uma declaração de homoafetividade do autor, mas eu ainda estou meio em dúvida. E aí, o que, que você acha? Um abraço.
Não, você não tenha dúvida nenhuma. Bom, então vamos pela ordem. O Mário Faustino é, a meu juízo, o maior poeta, o melhor poeta do século passado no Brasil, tá? Eu sei que essa altura os admiradores de Drummond, de Bandeira e de João Cabral de Melo Neto parem um bebê, mas eu não posso fazer nada. Eu acho o Mário Faustino superior. Já escrevi textos a respeito. No meu primeiro livro tem um ensaio grande sobre a obra dele. Não, você não errou na interpretação. O Mário Faustino era gay, assumido gay. Gay não era assim, será que ele é gay? Não, ele era gay, ele se manifestava como tal. Num período não muito fácil para isso, ele morreu, para vocês terem uma ideia, em 62. Ele morreu em 62, com 32 anos, num acidente aéreo. Né? E, portanto, era gay, abertamente gay, e seus poemas refletiam, seus poemas amorosos refletiam isso claramente. É o caso de Romance,
que cita, cultural.
Que o nosso querido ouvinte cita. Tá lá, eu leio um trechinho, depois vocês vejam, o poema se chama Romance. Para as festas da agonia vi-te chegar, como havia sonhado já que chegasses. Vinha teu vulto tão belo em teu cavalo amarelo, anjo meu, que se me amasses, em teu cavalo eu partira sem saudade, pena ou ira. Teu cavalo que amarraras ao tronco da minha glória e pastava-me a memória, feno de ouro, gramas raras. Esse é um trecho lindo. E o Mário Faustino era mestre numa coisa, para quem está acompanhando pela internet, Para quem não está acompanhando, depois pega no blog, tem lá no site, uma coisa que se chama cesura em poesia. A cesura na poesia, cesura quer dizer literalmente corte, quer dizer literalmente incisão, né? A cesura é quando um verso, o conjunto sintático, o verso ele não forma um conjunto sintático, Reginaldo, isto é, você vai o verso e o resto da compreensão está no verso seguinte. A frase seguinte, então aqui ó, vou lá, volta pro comecinho, não vou ler, que é mais claro. Para as festas da agonia vi te chegar, como havia, veja, se você faz assim, para as festas da agonia vi te chegar como havia sonhado já que chegasses. Vinha teu vulto tão belo em teu cavalo amarelo, anjo meu, que se me amasses, em teu cavalo eu partira. Sem saudade e pena ou ira. Não faz sentido. Para as festas... Opa! Para as festas da agonia... Você tem que ler, segundo a sintaxe, o poema. É aí que ele ganha sentido. Para as festas da agonia vi te chegar, como havia sonhado que chegasses. Vinha teu vulto tão belo em teu cavalo amarelo, anjo meu, que se... Entendeu? O que ia ser? Alguma questão?
Não, não, era pro microfone, pra você microfone. Falar perto do microfone. Você
tá falando longe. Microfone. Eu esqueci do microfone. Achei que tava na sala de ar.
Deixa eu colocar um aqui no seu ouvido. Aqui.
O ponto eletrônico. O Mário Faustino era mestre em fazer isso. De maneira que se você lê o poema segundo a ordem sintática, inclusive o poema vai ganhando um outro ritmo na leitura, que é uma maravilha. Tem um outro poema dele que chama Balateta, aliás, pro namorado gay também e tal. Mas num dado momento do Balateta tem um troço assim: no sonolento ramo pousai palavras minhas e cantai repetindo eu te amo. Ele que dorme vai de reino em reino cavalgando sua beleza sob a lua, encontrará na voz de vosso canto motivo de acalanto e dormirá mais longe ainda, enquanto eu, carregando só por esta rua infeliz, meu pesado coração recusado, verei nesse seu sono renovado razão de desencanto e de mais pranto. No entanto, cantai palavras, quem vos disse que chorasseis vós também. Se você pega esse poema e vai ler segundo verso, ele não faz sentido nenhum. Essa leitura que eu fiz não é segundo verso. É não respeitando a cesura. Isto é, eu vou imediatamente pro verso abaixo. Uhum. No sonolento ramo... Tá lá, no sonolento ramo, pousai palavras minhas e cantai, repetindo eu te amo. Ele que dorme e vai... Aí viram. A hora que você faz a leitura, segundo a sintaxe, o poema, inclusive, ganha um ritmo, uma sonoridade que é única, que é uma beleza. Mário Faustino, leiam, tá?
Ele
escreveu um único livro chamado Homem e Sua Hora, do Piauí.
Nasceu no Piauí, isso que
nasceu no Piauí, e se não me engano, eu li em algum momento, ele tinha 33 irmãos.
Rapaz! Caramba!
É uma...
Família não evitava, né?
Era literalmente uma prole grande. Que mais tem aí?
Aqui é o Paulo Marcos, de São Paulo, tenho 58 anos, acompanho o programa há uns 2 anos. Bom, eu estava pensando sobre a questão da direita e esquerda e eu fiz uma analogia, queria ver o que você acha. É um pouco baseado em cima das coisas que você tem colocado. A gente podia comparar ideologicamente direita e esquerda como um relógio analógico, daquele tipo redondo, mais antigo.
Uhum.
Mas sem o número 6.
Analógico
é assim. Olha o que seria. O 12 seria uma ideologia de centro. Indo para o 1, 2 e 3, assim, iríamos para uma direita cada vez mais extremada. E a mesma coisa aconteceria indo para a esquerda, o 11, 10 ou 9. Quanto mais longe do 12, mais extremo seria. Tudo até chegar ao lado do 6. E aí, o que aconteceria? A extrema-direita do Bolsonaro, nióbio...
Mineral do momento, nióbio.
Se encontraria com a extrema-esquerda de algum idiota, qualquer aí, stalinista qualquer, não sei. Aí você acha um. Mas eles não se encontrariam no 6, porque nunca vão assumir que um é igual ao outro, apesar de selo. Acho bonito o selo, né? Você acha... E talvez o número seja 6, seja como você disse, uma ditadura, quando... os dois extremos se encontrariam. Você acha que a analogia faz sentido?
Acho, quando mais não fosse, seluía. Porque na prática...
Quando menos fosse, seluía.
Isso, não, absolutamente. Não, perfeito, concordo com vocês.
Existe a teoria de que o espectro político deveria ser dividido não em uma linha esquerda-direita, mas em um círculo.
Fecha, né? Não, exatamente, um círculo. Isso mesmo. Até porque fascismo, já disse aqui, né? Eu chamo nazismo e comunismo, não sei o que tal, eu chamo de fascismo de direita e fascismo de esquerda. Essencialmente fascista. essencialmente tira da sociedade, em benefício de algum grupo, o direito de governar. No caso do fascismo, entrega tudo para o Estado. No caso do comunismo socialismo, entrega tudo para o partido. Mas você tem toda a razão, meu amigo. É isso mesmo.
E aí é o caso de Le Pen e Mélenchon.
É, exatamente. França, né? É o caso da Le Pen e do Mélenchon na França. Né? Eu não penso a mesma coisa? Penso a mesma coisa. União Europeia contra. Não sei o que é contra. Bolsonaro e PCO. Reforma da Previdência. Os dois são contra.
E óbvio.
Isso. É, privatização. Os dois são contra.
Terceirização.
Terceirização. Os dois são contra. Não é? É, bom senso. Os dois são contra. Quer mais? Vai, ô Bolsonaretes. Reclama aí, vai. Tem mais?
Boa tarde, boa Reinaldo. Tarde. Eu sou professora no estado do Paraná.
Tá.
Meu nome é Aline e eu gostaria de explicar pra você... Explicar não. Te falar mais ou menos o porquê que eu
pode
acho
explicar,
que
os pessoas
devem sim se aposentar antes. Imagina uma senhora de 65 anos sentada com perna de índio, né? Brincando na educação infantil. Nós estamos falando aqui de um colégio particular, tudo bem, é muito mais fácil, você tem um auxiliar de sala. Agora imagina essa mesma senhora dentro de um berçário, trocando fralda, segurando o neném, né, chacoalhando, porque professor a gente tem a visão somente do professor de ensino médio, né, de ensino fundamental 1, fundamental 2, mas a gente sabe que para chegar lá tem educação infantil, né? Então pensa uma senhora nessa situação. Eu acho que não dá mais, o físico não ajuda mais, a paciência não ajuda mais. Outro problema que nós temos aí da educação, no caso de uma senhora de 65 anos, é a questão da atualidade. Imagina um colégio público onde você tem 45 crianças numa sala de aula. Pensa uma senhora de 65 anos dando aula para um terceiro ano de 45 crianças. Você não acha meio fora, assim, da realidade do nosso país, levando em conta as crianças, uma favela, uma comunidade de mais baixa renda?
Olha, deixa eu dizer uma coisa. Primeiro que a aposentadoria dos professores foi reduzida, né? Agora na proposta final, né? Então os professores vão se aposentar mais cedo. Olha, querida, sinceramente, ainda que eu compreenda esses aspectos todos, eu também dei aula, ainda assim sou contra. Eu acho que sim, as pessoas hoje em dia, uma pessoa de 65 anos, eu vou ter 65 anos daqui a 10 anos, eu espero estar ainda mais gato do que eu estou hoje. Não, eu acho que hoje em dia a realidade também mudou, né? Os idosos de hoje, né? Os chamados idosos de hoje não são os mesmos. Agora, de qualquer modo...
É uma qualidade de vida melhor, você diz.
É, sim, tem uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor, tanto é que a expectativa de vida aumentou. Então eu realmente não vejo, eu acho que há outros trabalhos mais perigosos. Mas enfim, de qualquer modo... Foi concedida a aposentadoria antes do período limite para os professores. Tem mais aí, Reinaldo?
Boa noite, Reinaldo e equipe. É Fábio Abundanza, aqui de São Luís do Maranhão. Tudo bem?
Tudo.
Me diga um negócio. Essas declarações dos procuradores, de associação de juízes, isso daí, porventura, não é desvio de finalidade, não?
É.
O Ministério Público está lá para fiscalizar a lei. E os juízes, a justiça, para aplicar a lei. Quem tem que legislar é o legislativo. Boa noite, sou fã do seu programa. Um grande abraço.
Olha, querido, sem tirar nem pôr, é isso aí. É claro que é um abuso. O Deltan Dallagnol gravou outro vídeo. Aliás, hoje, eu vou falar depois, me mandaram um negócio. O Tiago Lacerda, é um ator, né? Chama Tiago Lacerda. Tiago Lacerda também agora está opinando sobre lei de abuso de autoridade. É um especialista, inclusive, ele sabe tudo. Não que ele não possa ter uma opinião a respeito de qualquer coisa. Só seria bom que a opinião fosse informada. Vamos falar, Vitor La Regina, do Lula, na página 510?
Ok.
Vamos lá.
Do ex-presidente?
Chegou cedo, hein, presidente?
É de mim. É sobre eu. Vamos falar sobre eu.
Tá bom.
É sobre eu ou sobre mim?
Sobre mim.
Sobre mim, por quê? Eu vou saber por quê.
Momento cultural.
Eu vou saber por quê, que é sobre mim. Não pode falar
sobre aprendeu,
eu,
né? O senhor aprendeu muito sobre gramática com o Reinaldo Azevedo. Eu acho que o senhor pode explicar.
Vou, ele me assinou.
Então.
É porque o senhor não é o sujeito da ação, é isso?
Não, não é não.
É porque é aplicada
depois de preposição. Depois de preposição, desde que Presta atenção. Ah. Depois de preposição, desde que o pronome que venha depois não seja sujeito do verbo seguinte no infinitivo, aí você tem que usar o pronome oblíquo.
Ah, tá.
Eu explico.
Sim.
Sobre mim, sobre uma preposição.
Minha.
Você pode falar eu porque é pronome do caso reto. Uhum. Aí você fala mim, pronome do caso oblíquo.
Isso.
Aí tem a necessidade de eu fazer alguma coisa. O de é uma preposição.
É.
Mas o eu é sujeito do fazer. Uhum. Então você não pode falar necessidade de mim fazer alguma coisa.
Essa todo mundo escorrega.
É, escorrega no, sobretudo no pra mim fazer.
Isso.
É, é isso aqui é pra mim fazer uma. Isso aqui é pra mim fazer. Pra mim fazer meu trabalho. Não, não é pra mim fazer meu trabalho. Por quê? Não é porque o pronome é sujeito do fazer? Isso é tão óbvio, Reginaldo. Isso eu aprendi logo de cara. Isso eu aprendi de cara. Eu não sei direito o que é meu, o que é dos outros, o que é. Isso eu não sei.
Alô! Mas...
Ó!
Vamos lá. O Reinaldo, como você colocou no blog, nem a decisão de prender Lula como queria a extrema-direita e nem o medo de Sérgio Moro como queria a esquerda estão na raiz da decisão do adiamento do depoimento do petista em Curitiba. Menos ainda a dificuldade de a Polícia Federal cuidar da segurança do evento. O problema, você colocou lá, atende pelo nome de prova, ou a falta dela. O depoimento bomba de Léo Pinheiro diz respeito ao apartamento triplex do Guarujá. O MPF sustenta que o imóvel pertence a Lula e o ex-presidente nega. O empreiteiro endossou a versão dos procuradores. No blog você coloca três trechos importantes do depoimento de Léo Pinheiro que muita gente não viu. Primeiro, ele diz que, com efeito, o casal Lula da Silva tinha apenas adquirido uma cota de um apartamento tipo de 80 metros quadrados, o 141, que os interlocutores do petista liberaram para venda. O casal, no entanto, não chegou a fazer a adesão e o apartamento continuou em nome da OAS.
Então, atenção, deixa eu dizer uma coisa. Porque ontem, Reginaldo, começou assim. Ah, por que que adiou? Aliás, para ver se oficialmente adiou, porque até ontem, assim, era um adiamento extra-oficial, mas acho que foi adiado mesmo, né? O depoimento do Lula no dia 3. Aí começou, ah, por que será? Ah, por quê? Por quê? Aí a Polícia Federal veio com a cascata, vazou a cascata. Cascata. Desculpe, é mentira. De que a Polícia Federal não teve tempo, Reginaldo, de cuidar da segurança. De fazer a segurança. Não teve tempo, não terá tempo. Escuta. Sabe quando foi marcado esse depoimento do Lula? No dia 3 de março. A Polícia Federal, em 2 meses, não consegue organizar uma cobertura? Uma cobertura de segurança? Um
patrulhamento.
2 meses? Quer dizer, para mandar mais de 1.000 neguinhos, 1.200 neguinhos para a rua para fazer aquela operação carne louca? Operação vaca louca? Né? Carne fraca?
Carne fraca.
A operação vaca louca, também conhecida por carne fraca, aí pode, aí consegue. Aí faz aquela porcaria que fizeram, aquela zerda. Né?
Que aliás pararam de falar.
Ah, acabou, né? Acabou.
Morreu.
Acabou, não aconteceu nada, e como não tem lei que pune abuso de autoridade, que o Tiago Lacerda não quer, Tiago Lacerda, especialista em lei que pune abuso de autoridade. Ô, Tiago Lacerda! Ô, meu filho, vai se contentar e ser bonito, vai! Se quer ser inteligente também, vai estudar. Ô, oh, eu não me contentei nunca em ser bonito. Reginaldo. É, eu falei, não vou ganhar vida com a minha carinha. Vou ter que estudar.
Apesar de também. Que era possível.
Podia, então era possível. Tranquilamente.
Tá.
Podia tranquilamente. Uhum. Ganhar a vida só com a aparência. Ora. Não acontece nada. Então assim, Polícia Federal mentiu ao dizer que não tinha condições. É, mas aí começou a extrema-direita dizendo... É! Foi adiado que o Lula vai ser preso amanhã! Né? Ah, você pensa porque não interessa, porque eu quero, porque eu gosto, porque eu não gosto do Lula. Não, não estou dizendo que ele não cometeu crime, só estou dizendo que vai ser preso amanhã, não quero saber por quê. Qual lei, por quê, razão, nada disso. Né? E a esquerda falou, ah, ei, Sérgio Moro, ficou com medinho. Não foi nenhuma coisa nem outra. O problema... Nessa hora, o ouvinte quase bate o carro, tadinho. Não bata não, tá? Ou então fala, ih, será que é verdade que o Reinaldo virou petista? Vai perguntar pros petistas. Quem é o único cara, um dos poucos caras de direita que eles respeitam intelectualmente. Porque o resto só ajuda a causa deles, né? O resto só ajuda a causa. A cada vez que aquele que pisa em cocô de urso na Virgínia faz um vídeo, os petistas aplaudem. Né? A cada vez que os bolsonaristas dizem uma boçalidade, os petistas aplaudem.
E óbvio...
Isso. Então é o seguinte, presta atenção, bate o carro. Até agora, no caso do apartamento, o Sérgio Moro não tem em mãos a prova de que ele pertence a Lula.
E... Pronto,
não, não faz isso. Não tem. Sabe o que ele tem até agora? Um monte de testemunhos. Por quê? Aí, então, em primeiro lugar, não houve a chamada adesão do casal Lula da Silva ao apartamento quando o empreendimento sai da Bancop e vai para o AES. Existe esse documento? Não. Mas existem dois outros documentos. Na verdade, três. Vitor Regina, continua.
Pois é, o segundo desse trecho, o Zanin levava consigo documentos provando que a OAS, numa emissão de debêntures, listou o tal triplex entre as suas propriedades.
Emissão de debêntures, que você emite papéis para pegar dinheiro no mercado, genericamente, e você precisa entregar ao banco que vai fazer essa operação a garantia dos bens da empresa. E a OAS deu lá, Reginaldo, entre os seus bens, o apartamento do Lula. Como dela, OAS. É um documento de fé pública. Falaram, inclusive, junto aos bancos.
Serviu como laranja, é isso?
Ah, ela estaria dizendo que serviu como laranja. Agora, atenção. O órgão acusador vai ter de provar que o apartamento é do Lula. Porque a prova material é que não é. Então, você ele foi laranja. Essa é a OAS foi laranja do Lula. Essa é a acusação do Ministério Público. Prove. Até porque tem dois outros documentos da OAS dizendo que o apartamento é dela.
É, o terceiro documento, o advogado de... Perdão, o terceiro trecho que você lista no blog, o advogado de Lula afirma que em seu processo de recuperação judicial em 2015, a OAS listou o imóvel entre as suas garantias e voltou a fazê-lo em janeiro deste ano.
A empresa está em recuperação judicial. Recuperação judicial, quais são os seus... meus bens estão aqui, por isso que eu estou em recuperação judicial. E aí?
E também tem a prova do pedágio, né?
Isso. Não, e aí tem as provas. Aí tem as coisas quase jocosas. E o Lula, né? E eu não sou burro, né? Ô, Reginaldo, ó, vou te dizer o seguinte. O Reinaldo Azevedo já falou sobre eu. É sobre mim. É sobre mim, né?
Agora é.
Eu expliquei direito. Já falou sobre mim o seguinte. O Lula pode ser ignorante o quanto for filho da mãe, Reinaldo Azevedo. Ignorante uma ova. O Lula pode ser ignorante o quanto for, mas burro ele não é. E não sou mesmo. Né? Só os coxinha acha. Isso aqui é uma nova sintaxe que eu tô inaugurando. Só os coxinha acha que um cara que é torneiro mecânico para de trabalhar aos 34 anos para ser sindicalista, nunca mais pega no pesado, vira presidente da República duas vezes e é burro. É, Reginaldo?
É uma coisa muito boa.
Esse cara de sua boca que você me fez. Não. Lula burro não é. Aí o Lula falou assim, bom, a única prova que tem contra mim é o pedágio. O que ele quis dizer com isso? A OAS pediram pro Léo Pinheiro, entregue as provas de que o apartamento era do Lula, como você disse. Aí prova que foram entregaram. Dois carros do Instituto Lula passaram pelo pedágio do Guarujá. E daí, Reginaldo? E daí que eles passaram pelo pedágio do Guarujá? Passamos pelo pedágio do Guarujá e fomos comer. Fomos jantar lá no Rufino, que tem, não tem o Rufino no
tem,
Guarujá também?
Guarujá.
Aliás, o de São Paulo é maravilhoso, hein? Do meu amigo Edmurro. É sensacional. Isso não é merchandising. Reinaldo levou a família toda pra comer lá no fim de semana agora.
Eu achava que o senhor gostava de um camarão no espeto na praia, assim.
Não gosto.
Tamarutaca é melhor, né?
Tamarutaca do
Rufino não tem pra ninguém, né?
Eu vou lhe contar.
O senhor acabou de dizer, o senhor não é burro.
É, exatamente. Ali na Mário Ferraz, que chama ali...
O quê?
Ô, Azevedo, sou eu. Oi. Tudo bem, querido?
Tudo.
Depois eu vou telefonar pra pedir umas esfirras.
Ah, tá bom. Não. Sim. Não, vamos comer tamarutaca no Edmur. Aí disse assim, não, tem prova contra mim, pedágio. Pedágio não vai provar nada. Hã? E aí, isso, o Lula falou isso ontem num seminário do PT. E aí ele falou uma outra coisa. Ele disse assim...
como explicar a delação do Léo Pinheiro? Léozinho é meu amigo, né?
Cê vamos lembra? Lá. Vamos. O senhor disse o seguinte: foi tanta pressão em cima do Léo, do Léozinho, condenado a 26 anos. Estou vendo delatores com casa, com piscina, em condomínios onde moram desembargadores. Desse jeito, o Léo vai falar até da mãe dele.
É, eu posso não endossar isso plenamente. Agora quero lembrar o seguinte, Reginaldo. O Léo Pinheiro, eu não consegui achar a idade do Léo Pinheiro, também não procurei muito. O Léo Pinheiro tem mais de 70 anos, eu acho. Então, se condenado, ele vai ter ali alguns benefícios e tal. Mas ele já está condenado a 26 anos. Em outro processo. Digamos, Reginaldo, que ele seja condenado nesse também. Pega mais uns 6 ou 7. Digamos, Reginaldo, que ele seja condenado naquele do sítio, que é outro processo. Pega mais 6 ou 7. Digamos que ele seja condenado naquele que está no STF, que ele está lá também, que é o da organização criminosa. Ele vai pegar mais de 40 anos de cadeia. Você fazer delação de um cara condenado, quando a confissão pode ser a diferença entre morrer na cadeia e ser libertado amanhã, convenham, é uma coisa complicada. Especialmente alguém que passou a vida vivendo a tripa forra. Vivendo bem. A outra coisa incômoda aí. E o meu trabalho aqui não é torcer. Embora eu ache o Lula culpado e gostasse de vê-lo preso. Mas o meu trabalho aqui é lhe dizer a verdade para você não ser enganado por demagogos de quinta categoria. Esse é o meu trabalho. Você precisa lembrar que o Léo Pinheiro já fez uma delação no ano passado. Em 2016, Reginaldo. E na delação de 2016, ele inocentou o Lula. Só que aí a procuradoria não aceitou a delação. Então, quando a defesa do Lula diz só aceita a delação que acusa o Lula e não aceita quando não acusa, sentido faz. Não estou dizendo que é verdadeira. Então, calma. Calma. Sabe por que o Sérgio Moro adiou o depoimento do Lula? Porque, embora eu ache que o apartamento é do Lula, melhor ainda, embora eu tenha certeza que o apartamento é do Lula, não há prova de que o apartamento seja do Lula. E as coisas que eu acho, que o meu blog acha, né, não decidem o destino das pessoas. Né? E nem de blogs e sites mais imbecis do que o meu. Ué. E nem de mais inteligentes. Na hipótese, evidentemente, de haver.
Tem que procurar, né?
É difícil. Como Diógenes com a lamparina procurando um homem justo, Reginaldo. Vamos pra Bunlai, vai lá.
Vamos lá. Reinaldo, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal mandou soltar nesta terça-feira o pecuarista José Carlos Bunlai, condenado...
Até que enfim, meu amigo, coitadinho, tava doente, tá doente, né?
Então,
tá
dodói, né? Ele foi condenado em primeira instância em um dos processos da Operação Lava Jato. Em novembro do ano passado, o ministro Teori Zavascki, antigo relator do caso, converteu a prisão preventiva em domiciliar. Nesta terça, dois ministros votaram para manter a liminar de Teori. O atual relator, Edson Fachin, e Ricardo Lewandowski. Mas os outros três ministros que compõem a segunda turma, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Celso de Mello, entenderam que até mesmo a prisão domiciliar deveria ser revogada. Para justificar a decisão, eles disseram ter levado em conta o estado de saúde do empresário, que tem problemas no coração.
Ele não tem só problemas no coração, não. Ele tem um câncer também. Tá? É numa situação bastante complicada. Tá? Só estou dizendo aqui as condições. É, o fato de você revogar uma prisão, você tirar o sujeito da cadeia, não quer dizer que você esteja inocentando o cara. É bom deixar isso claro, tá certo? Porque no Brasil se faz muito essa confusão. E é preciso que se saiba que a lei, ela fará de tudo para que a pessoa não seja presa. Né? Ficando presa só quando não há saída mesmo. Que também é o correto. Ah, é o correto, mas aí os bandidos... Não, não é isso que deixa bandido solto. Não é isso que deixa bandido solto. Não é isso que deixa... Não é isso que gera violência. Esquece. Uma hora nós vamos falar com mais calma sobre isso. Tá certo?
isso vem de uma tradição garantista, quer dizer o seguinte: o Estado não pode prender o indivíduo simplesmente porque está com vontade de prender. Tem de ter uma razão forte para isso. Por falar em petista, vamos falar de Pimentel rapidamente?
Vamos lá, Reinaldo. A Polícia Federal indiciou a primeira-dama de Minas Gerais, Carolina Pimentel, o secretário da Casa Civil, Marco Antônio Teixeira, e o secretário de Planejamento, Elvésio Magalhães, e dois executivos no âmbito das investigações da Operação Acrônimo. A mulher do petista é suspeita de ter praticado corrupção, lavagem de dinheiro e crime eleitoral. Já os empresários Antônio Maciel, ex-presidente da CAOA, e Elon Gomes, presidente do Grupo Aliança, foram indiciados por falsidade ideológica e crime eleitoral. Também foi indiciado o publicitário Vitor Nicolato, homem de confiança do empresário Benedito de Oliveira, o Bené, próximo a Pimentel. Lembrando que a Acrônimo foi deflagrada em maio de 2015 para investigar dois esquemas criminosos. Um de tráfico de influência para a liberação de empréstimos do BNDES e outro de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais envolvendo gráficas e agências de comunicação.
Eu acho que a situação do Pimentel está se agravando a cada dia, do Pimentel e da primeira-dama. Uma vez eu disse aqui, não acho que termine o mandato e acho que não termina ainda, né? A situação ali é muito grave. Rapidamente, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, que tem o Ministério das Minas e Energia, que é um baita ministério, agora decidiu que vai fechar a direção do partido, quer fechar a questão contra as reformas. Bom, aí é o seguinte, né? Então entrega o ministério, porra. Acabei falando o palavrão que não queria. Me deixou nervoso, Reginaldo. Me deixou nervoso. Quer dizer, você é do governo, mas não quer ônus. Você é do governo, só quer ser governo para ter o Ministério das Minas e Energia. A hora de enfrentar o debate, porque se fosse ainda... Não, há alguma alternativa à reforma da Previdência? Hã? Qual é? Então sai do governo. Sai do governo. E, aliás, o PPS é a mesma coisa, hein? O PPS também tem recalcitrante. Parece que o PPS vai fechar a questão a favor. O PPS tem dois ministérios. Quer ficar no governo, vai ter que ajudar a governar. Ou então aponte alternativa. Vamos falar da reforma trabalhista? Vai.
Vamos lá, Reinaldo. A comissão especial que analisa a reforma trabalhista na Câmara aprovou nesta terça-feira, por 27 votos favoráveis e 10 contrários, o parecer do relator Rogério Marinho com as alterações à CLT. Ainda estão sendo analisados 25 destaques que tentam alterar o texto. Após a apreciação desses destaques, o projeto fica pronto para ser analisado pelo plenário e segue o cronograma previsto pelo governo. A intenção é que até quinta-feira a proposta encerre a tramitação na Câmara e possa ir ao Senado Federal. Vamos a alguns dos pontos que foram aprovados.
Só uma coisa, gente, vamos ver os pontos agora. Os destaques podem mudar tudo, tá? Então é preciso que fique claro isso. Quer dizer, você aprova um texto menos os destaques. Isto é, eu estou aprovando o texto, mas isso aqui não vou votar de novo. E aí precisa ter maioria para retirar aquilo do texto, entendeu? Entenderam como funciona? Então vai.
Apesar da polêmica em torno do assunto, o relator manteve no texto o fim da obrigatoriedade do imposto sindical.
É o mínimo de uma sociedade civilizada, né? É o mínimo de uma sociedade civilizada. Eu não posso pagar por um sindicato ao qual eu não pertenço. Vamos para o seguinte, Vitor Brown.
O texto prevê uma série de mudanças na CLT. A principal delas é que o acordado entre sindicatos e empresas poderá ter força de lei para 16 itens, como jornada, participação nos lucros e banco de horas.
Fundamental. Fundamental o caso da jornada, por exemplo. Que aí eu lembro a confusão que fizeram, divertir aqui os picaretas, né? Olha, estão querendo jornada de até 12 horas. Hoje já existe jornada de 12 horas para um monte de profissões. É o chamado regime das 12 e 24. O cara trabalha 12 e folga 24. Enfermeiros, por exemplo, fazem assim. Só que no caso da jornada de 12 horas, o que ficou claro é o seguinte: 12 horas desde que não ultrapasse 48 horas semanais. Portanto, se for jornada de 12 horas, o cara vai trabalhar de segunda a quinta, que é o que eu vou começar a fazer aqui nos pingos.
E na sexta?
Na sexta, nem o Reginaldo nem eu viremos.
Mas acontece que você não
é CLT. Vocês dois se viram.
Tá bom.
Agora, beleza. Só porque eu não sou CLT.
Mas aí vai ter que virar CLT, né? É isso que eu tô falando.
Porque aí eu vou pra praia, Reginaldo. Fica moreno, além de tudo.
Ah, tá. Entendi.
Forte, bonito, inteligente e moreno.
E modesto. Esqueceu dessa.
Isso não, que eu nunca fui.
E seletista.
Então, quatro
foi
dias.
O que se divulgou e não é o que se alardeia.
Aqui não é o que se alardeia. Não, senhor, o senhor está errado nesse particular. Claro que é o que se alardeia. Vai, segue.
O projeto aprovado também permite itens como o parcelamento de férias e a jornada flexível limitada a 10 horas diárias, desde que a compensação se dê no mesmo mês.
Pronto. Aí, você negocia com o seu patrão. Aquilo que eu negocio tem mais valor do que aquilo do sindicato que está lá longe, que não sabe coisa nenhuma. Né? Tem mais coisa aí.
Tem
vamos
mais.
Ver. Vai,
mais.
Lá. Vai, Vitor. Vamos outro, Vitor. Vai para dar uma alternada.
Para acabar a voz do menino. É. A proposta permite o trabalho intermitente em que ocorre a prestação de serviços de forma descontínua e regulamenta o teletrabalho, modalidade em que o empregado pode trabalhar de casa, ou home office. É. Sobre o trabalho intermitente...
O quê? O que botaram lá?
O home office.
Credo, o que é isso?
É o trabalho de casa.
Home office?
É. Você fica em casa, presidente, mas você está trabalhando mesmo assim.
Home office.
Escritório em casa.
Escritório domiciliar.
Como é que é a palavra? Home office?
Home office.
Ah, são duas palavras.
São duas. Uma é home. É homem sem M.
Home office. Que parece mais russo, né? Home office.
Parece Mussum, né? Home office.
É nome de vodka, né?
É, nome de vodka.
Vai para o próximo ou você vai trabalhar em TMT? O texto apresentado também altera pontos.
Só rapidamente. Claro que é ótimo você regulamentar o trabalho em casa. Hoje, cada vez mais, milhares de pessoas fazem isso. Que diabo, né?
O texto apresentado também altera pontos da lei de terceirização. O parecer estabelece uma quarentena de 18 meses para a contratação no modelo terceirizado de um trabalhador que tenha sido demitido pela mesma empresa. O relator também aceitou...
O cara não poderia voltar antes de 18 meses. É, esse é o tipo de coisa que precisa ver se vai ser bom. Se vai ser bom pro trabalhador, né? Que o cara pode... Olha, desculpa, viu? Olha, até queria que você voltasse, mas a lei não permite, então você fica desempregado mesmo.
É, e nesse caso da terceirização, o relator deixou claro que o trabalho terceirizado pode ser exercido na atividade fim da empresa também.
Que era o grande debate, já caminhando para a conclusão, que era o grande debate que tinha se poderia ser só na atividade meio ou também na atividade fim. Pode ser na atividade fim também, porque na atividade meio. Porque na atividade meio hoje já pode. Você pode terceirizar faxina, terceirizar um monte de coisa. Não poderia atividade fim. Agora já pode, acabou. Obrigado. O que vem aí? Opa!
Você conhece? Você gosta dessa música?
Pink! Pink cantando Try.
Tchau, boa noite.
Boa noite, até amanhã. Ever wonder about what he's doing?
How it all turned to lies? Essa Pink é do Partido Democrata, mas eu gosto dela. Além de tudo, é gostosa.
Ela é.
Opa! Tava aberto? Puta!
Assim você vai matar papai, viu?
Ô, Reginaldo.
Ninguém vai dormir no sofá
quer
hoje,
me
hein?
Derrubar? Eu quis dizer que ela tem uma voz muito gostosa.
É, eu entendi que a sua mulher é democrata, isso, por isso, né? Você estava criticando os democratas.
Ela tem uma voz muito gostosa.
É, entendi.
Papagaio sabe falar, mas não sabe ler nem escrever.
Está encerrada esta cerimônia.
Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.